Olá, Rogério, boa tarde.
Boa tarde, Brenda Caramaschi, ouvintes da CBN Maringá. Como a gente já viu, né, o Paraná foi atingido no sábado e no domingo por fortes chuvas com granizo e ventania, que causaram destruição em cidades e no meio rural, afetando aí lavouras de soja semeadas recentemente. Com isso, muitos produtores vão ter que fazer o replantio e o CBN Rural vai tratar desse assunto ainda nesta semana. Mas na edição de hoje a gente vai conversar sobre o Congresso Mundial da Carne, realizado na última semana em Cuiabá, no Mato Grosso, estado que possui o maior rebanho bovino do país, com quase 34 milhões de cabeças. O Brasil, que detém o maior rebanho comercial e é o maior exportador de carne do mundo, foi a sede desse congresso pela primeira vez, recepcionando participantes aí de mais de 20 países. E quem estava lá acompanhando tudo é o jornalista Ariosto Mesquita, repórter da revista DBO Rural, especialista no assunto e que está neste momento em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Uma boa tarde, Ariosto, seja bem-vindo ao CBN Rural e grato pela gentileza em conversar conosco.
Boa tarde, Rogério. Boa tarde, ouvintes. É uma satisfação.
Ariosto, faz uma rápida síntese para a gente aí do que foi esse Congresso Mundial da Carne, por favor.
Olha, foi um congresso que, como a gente já esperava, com diferentes visões, né? Porque você tinha representantes, da União Europeia, você tinha representantes asiáticos, em menor número, sul-americanos, inclusive do Uruguai, norte-americanos, inclusive o CEO do Ministério da Agricultura norte-americano estava presente, e várias lideranças, inclusive da Comissão Europeia. Então, o choque de ideias era inevitável, né? Então, você encontrou, na verdade, nós tivemos várias realidades sendo expostas. Se é que se pode dizer que houve alguma conclusão dentro do Congresso, é de que o mercado da carne, em especial a carne bovina, esse mercado tem várias realidades a depender, do país no qual a cadeia produtiva é desenvolvida, né? Então, nós tivemos, por exemplo, posições a favor de taxações de barreiras tarifárias para proteção do produtor interno, posicionamentos contrários a isso e mais abertos em termos mercantis. Então, foram várias visões dentro de um evento só.
Ariosto, na quinta-feira, inclusive, né, ao mesmo tempo que acontecia o último dia do Congresso Mundial da Carne em Cuiabá, os presidentes dos Estados Unidos e da China se encontravam e havia muita expectativa quanto a isso, especialmente porque a carne bovina brasileira é um dos produtos taxados aí em 50% pelos Estados Unidos. Para o setor da carne especial, esse encontro teve algum reflexo ou não?
Não, internamente no Congresso, pouco se ouviu do encontro em si. Logicamente, nos bastidores, com certeza foi comentado. Mas dentro da programação e dentro dos debates, isso não foi um alvo de discussão. O que nós tivemos de aceno, de novidade, na verdade, foi da Comissão Europeia já admitindo que o acordo com o Mercosul está por questões de semanas ou meses. Tá?
Ah, ótima notícia.
Essa foi a sinalização de quem, algum tempo atrás, já era relutante contra o acordo do Mercosul. A verdade é o seguinte, Rogério: a carne bovina no mercado europeu disparou. O preço, por exemplo, de um novilho na segunda semana de outubro, no mercado europeu, era 40, acima de 43% mais caro do que o mesmo período do ano passado. Então, eles não têm como abrir mão do acordo com o Mercosul, não só na carne, né? Mas como o assunto é a carne, nesse aspecto é uma expectativa já deles também nesse sentido. O único receio deles é que a carne sul-americana, porque aí não é só o Brasil, a carne sul-americana chegue com cortes nobres que possam reduzir muito o preço ao produtor europeu. Esse é o grande receio deles. Então, eu acredito que eles devam ir com muita cadência nesse processo com o Mercosul.
Ariosto, a propósito, né, o presidente Trump deixou os pecuaristas americanos furiosos aí nos últimos dias ao anunciar o interesse em importar carne bovina da Argentina. E a gente também vê uma situação um pouco curiosa nisso daí, né? Importar carne argentina como forma de tentar reduzir o custo do produto ao consumidor, quer dizer, do consumidor americano. Quando, na verdade, né, a gente vê que a imposição da taxa de 50% sobre a carne importada do Brasil é que acabou interferindo nos preços dos pontos de venda, né?
Com certeza, uma coisa traz a outra. Agora, o que eu também tive informação é que pode ser que se viabilize a compra dessa carne argentina, que talvez não seja nesse volume anunciado, mas ao mesmo tempo que Trump reveja algumas condições ou subsidie alguma coisa para o produtor norte-americano. Ficou muito, muito tênue ainda essa informação, mas eu acredito que ela seja revista ainda. Tudo indica que não será esse volume enorme de carne e, ao mesmo tempo, haverá uma compensação para o produtor se isso acontecer. E nós temos a expectativa também da taxação ser revista para o Brasil, né?
Tá certo. O Brasil defendeu muito aí durante o Congresso a questão da sustentabilidade na produção da sua carne. O que você teria a destacar sobre isso aí, Ariosto?
No Congresso Mundial da Carne, em Cuiabá, foi muito interessante, Rogério, a gente perceber os diversos pontos de vista. Cada país, na verdade, tem uma realidade. Por exemplo, o Brasil se colocou muito preocupado em cumprir a legislação, não produzir em área desmatada e se preocupar na manutenção da biodiversidade para abrir mercado externo. O Brasil está de olho no mercado japonês, quer o acordo com o Mercosul, com a União Europeia. Então, tem o mercado coreano também. Então, o Brasil está preocupado nessas questões. Agora, tem país que não tem biodiversidade para se preocupar. Então, a preocupação deles é outra, é mais com relação às exigências do consumidor. Foi feita uma pergunta lá, uma produtora, Rogério, muito interessante. Perguntou-se para ela, qual que é a exigência que o consumidor faz em relação à sua carne? Ela falou, vou ser sincero, nenhuma. Porque no Brasil o consumidor não tem essa exigência ainda. As exigências são outras, são legais, são de mercado, né? Então, são várias realidades.
Bom, então, para completar a entrevista, nós não poderíamos deixar de registrar que o nosso entrevistado aqui, o jornalista Ariosto Mesquita, acaba de ser premiado com o Star Prize 2025, uma das mais importantes premiações internacionais dedicadas à excelência na cobertura do agronegócio. Ariosto, parabéns pela conquista e comenta com a gente aí um pouquinho sobre a reportagem que você fez.
Muito obrigado, Rogério. Realmente foi uma grata surpresa. Estava no sábado aqui com a família reunido. De repente, viu uma movimentação no grupo da nossa associação, que é a AgroJó, e através da movimentação no grupo de WhatsApp, a gente ficou sabendo da premiação que aconteceu no Quênia, né, durante a realização do congresso da nossa Federação Internacional dos Jornalistas de Ciências Agroindustriais. Né? É uma alegria muito grande, né, porque foi a primeira premiação para o Brasil dentro do IFAGE, a minha premiação é do colega Leandro também, do Espírito Santo, na verdade foram dois prêmios que o Brasil trouxe, né? Dois segundos lugares, duas medalhas de prata. Então, acho que é a primeira de uma série aí, que vem muita gente boa aí, que vai se inscrever e vai participar dessa premiação, que é internacional. Foi muito bom.
Tá certo, então. Ok, então, mais uma vez...
Para o jornalismo agro-brasileiro.
Tá certo. Então, grato pela entrevista e parabéns novamente pela merecida premiação.
Obrigado, Rogério. Satisfação falar com você. Fico sempre à disposição.
Uma boa tarde, boa semana a todos e voltamos com você aí, Brenda Karamaski. Olha que legal, né, Brenda?
Muito legal. Parabéns mesmo. Obrigada, Rogério. Ariosto também.